Está no ar. O programa Papo e Gestão. O programa Papo e Gestão.
Gente, agora são 8 horas e 18 minutinhos. Chega pra cá, olha a hora pra você não se atrasar, hein? 8 horas e 18 minutinhos nesse sábado, dia 10 de agosto, sábado que antecede o Dia dos Pais. E aí, já comprou o presente do seu paizão? Já? Então dá tempo pra não ter desculpas ainda, hein? Pois é, e a gente vai seguir nesse sábado de sol brilhando, lembrando a todos que logo mais, a partir das 6 da tarde, no estádio Mário Pessoa, teremos o Colo-Colo de Ilhéus decidindo aí o título da Série B, já que o nosso Tigrão já se garantiu, tá bom? Isso, já se garantiu na Série A do Brasileirão Baianão de 2025. E a gente, com certeza, vai estar torcendo todo mundo juntinhos, todo mundo lá na expectativa dessa vitória do Colo-Colo. Tem a vantagem, né? Colo-Colo venceu fora por 1-0. A gente aproveita para mandar também aquele bom dia mais que especial a toda a torcida organizada Mancha Azul aí do Colo-Colo, que durante toda a campanha esteve sempre presente com o grupo, viajou com o grupo, correu com o grupo, ajudou o grupo, enfim, parabéns aí à turma Mancha Azul, sempre, sempre apaixonada pelo Colo-Colo. Lembrando que o Colo-Colo, claro, já garantiu a sua participação na Série A de 2025, tá bom? Do Baianão, ao empatar com Igrapiona em Feira de Santana, com a segunda partida da semifinal da Série B. O Tigre, que havia vencido o primeiro jogo em Ilhéus, colocou a partida, garantiu classificação com empate sem gols, e agora, claro, vencendo aí, ó, o Porto Seguro no último final de semana por 1-0. Leva vantagem para esse confronto que acontece hoje no estádio Mário Pessoa. E nesse Papo e Gestão deste sábado, eu aproveito para chamar o meu bom dia dele, do professor Joabes, ou simplesmente Joabes da Gabriela. Bom dia, professor!
Bom dia, Ilhéus. Bom dia, região. Bom dia, meu amigo, meu companheiro de bancada e meu professor, Renatinho Bad Boy. Bom dia a todos aqueles que nos dão o prazer de sua audiência. Mas lembrando que hoje, 10 de junho, é Dia Internacional da Superdotação. Pessoas que têm um QI acima da média e por isso são assim chamadas. Mas também lembrando que amanhã, 11 de junho, é Dia do Advogado Clássico, faz parte na condição de consultor em gestão pública. Para que eu não esqueça, durante o programa, mandar um abraço aqui para o pessoal do Alto da Tapera, que me encontraram, alguns companheiros me encontraram ontem na praça, na rua, disseram que nós nunca mandamos um abraço para lá. Então, um grande abraço para nossos ouvintes do Alto da Tapera. Vamos seguir em frente, que hoje tem muita coisa.
Beleza, professor Joabes, nesse clima gostoso deste sabadão, sábado que promete, principalmente para você que está acordando agora, para você que está tomando aquele cafezinho gostoso, para você das feiras livres, a rapaziada que está sempre sintonizada na melhor da região. Vamos aos destaques da semana, hein?
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Por que eu digo Gabriela Esportiva? Porque o efeito Rebeca Andrade, procura pela prática da ginástica, aumenta em Salvador. É isso mesmo, o efeito Rebeca Andrade. Após a grande Olimpíada realizada pela ginasta brasileira, na qual sagrou-se campeã olímpica no solo, ficou com a prata do salto no individual geral e o bronze na final por equipe. As buscas pela prática da modalidade cresceram significativamente aqui no Brasil. Só no estado de São Paulo, na cidade de Guarulhos, a procura para iniciar os treinamentos ganhou cerca de 300 novas alunas, todas inspiradas pela maior medalhista olímpica da história do Brasil. E na Bahia, como andam as procuras. Em conversa, claro, com Bahia Notícias, a professora Louise Correia, do Centro de Treinamento de Ginástica da Delba, falou com grande aumento dos agendamentos para a realização das aulas experimentais na ginástica. Cresceram sim! Em menos de 5 dias após a conquista da medalha do Brasil na ginástica artística, nós tivemos um agendamento de quase 30 aulas experimentais e ainda estamos com fila de espera para a próxima semana, pois não tínhamos como agendar todas as mesmas semanas por uma questão de logística e segurança no espaço, disse ela. Assim como outras modalidades, o ouro de Rebeca inspirou não somente novas gerações, como também fez com que a procura de adultos aumentasse significativamente. Louise conta que as pessoas mais velhas foram as que mais procuraram a iniciação à prática da modalidade olímpica. Que bacana! É o esporte criando gente, criando pessoas, formando caráter. E a gente mais do que nunca torça para que seja isso investido em todas as políticas humanas, não só no Brasil como no mundo, né? Olha, corpos de vítimas do acidente aéreo em Vinhedo começam a ser retirados, viu? Os corpos das vítimas da queda do avião que matou 61 pessoas em Vinhedo, interior de São Paulo, começaram a ser retiradas na manhã de hoje. Até o momento, 11 corpos já foram retirados da aeronave, contudo, ainda permanecem dentro do condomínio em que a aeronave caiu. A movimentação de retirada dos corpos ocorreu após o trabalho de perícia no local onde o avião caiu se estender por toda a madrugada. A Polícia Federal afirmou que a retirada das vítimas começou por volta das 6 horas da manhã. Na tarde de ontem, um avião modelo ATR-72 caiu na cidade de Vinhedo, no interior de São Paulo. O caso aconteceu por volta das 13h28, próximo à rodovia Miguel Malhado de Campos, São Paulo 324, nas imediações do município de Vinhedo. A aeronave pertencia à empresa Voipaz, antiga Vinhedo. Segundo o G1, a aeronave saiu de Cascavel, Paraná, em destino a Guarulhos, São Paulo. De acordo com a ANAC, o avião suportava cerca de 68 passageiros. Estavam no avião 58 passageiros e 4 tripulantes. Para a gente finalizar os destaques da semana no nosso Papo e Gestão, emprego e renda aquecidos reforçam projeção de PIB, alerta para a inflação. O desempenho aquecido do mercado de trabalho reforça as projeções do PIB, Produto Interno Bruto no Brasil, mas alerta para possível impacto na inflação. Segundo economistas, a sequência de avanços no emprego e na renda tende a beneficiar neste ano o consumo das famílias, considerado o motor do PIB pela ótica da demanda. O possível efeito colateral de procurar bens e serviços em alta é a pressão contínua sobre os preços que desafiaria o processo de desinflação ainda mais após a escalada do dólar. Analistas aumentaram nas últimas semanas as projeções para o PIB e o Índice Oficial de Preços no Brasil, o IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor. No caso do indicador de atividades econômicas, a alta prevista pelo mercado financeiro subiu a 2,2 em 2024, conforme a mediana da edição mais recente do Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central na última segunda-feira, dia 5. A projeção avançou pela quinta semana consecutiva. Esse é o nosso Papo e Gestão nesse sábado gostoso de sol brilhando aqui na terra da Gabriela, hein?
No Papo e Gestão é hora do Simples Assim.
Vamos que vamos, meu querido professor. Bom dia. É com você e o nosso Simples Assim.
Ainda tinha um Simples Assim de hoje. Eu vou ser mais uma vez bem cuidadoso da forma que coloco, mas que trago à tona uma preocupação que ouço nas ruas, nas esquinas de Leus. Quem pensa gestão pública pensa diferente de qualquer um, porque quem pensa gestão pública se preocupa com a qualidade e a forma como os recursos públicos são investidos em benefício da sociedade municipal. Como eu não cito nomes, como eu evito qualquer coisa que não seja no Estado Democrático de Direito e na democracia que eu prezo, o primeiro tema, já foi objeto em outros momentos, é o excesso de aluguel do município. O que tem de espaços alugados pelo município nessa cidade é uma coisa impressionante. E um detalhe, e eu vou dar um exemplo clássico. Nós tínhamos uma Secretaria de Promoção Social, funcionando em um prédio próprio, grande, espaçoso e que permitiu um atendimento respeitoso, humano a todos aqueles que procuravam a secretaria. Qualquer probleminha em telhado, qualquer fiação que solta, a prefeitura fecha o prédio, abandona o espaço público, abandona o patrimônio público e aluga. E para onde foi a Secretaria de Promoção Social? Para um espaço menor, de acessibilidade que só tem para o primeiro andar, pequeno, as pessoas praticamente são atendidas em uma garagem, de uma casa até de boa qualidade. Mas por que eu não preservo o patrimônio público e vou para o aluguel? Quais as razões, quais as motivações que me levam a alugar um espaço e abandonar o espaço público? Ora, o espaço público é patrimônio do município. E em sendo patrimônio do município, é de minha responsabilidade preservá-lo. Não consigo compreender o silêncio da classe política nesse assunto. Não consigo entender que motivos levam a esse silêncio. Eu disse aqui há um tempo atrás que você só opina ou de livre vontade ou nas condicionantes que eu coloquei, como a questão do medo, da chantagem, da ideologia ou do dinheiro. Qual a motivação que leva essas pessoas a esse silêncio? Uma outra questão que eu quero trazer aqui é a questão dos ônibus escolares. E isso não vai para a atual, vale para todo mundo, não importa qual é isso, vale para todo mundo. Eu recebo os ônibus escolares, coloco na rede social dezenas de fotos, trago para mim, gestor, detentor de mandato, agente político, as lauras, eu sou o responsável, eu conquistei o ônibus. Pois bem, até aí tudo bem, é um direito. Depois eu escondo esse ônibus em um galpão. E ao esconder o ônibus do galpão e não utilizá-lo, eu pergunto novamente, qual o interesse republicano que tem em eu esconder os ônibus em um galpão? Ou ônibus? Qual o interesse que tem a gestão pública em deixar os ônibus serem depredados, abandonados? E ninguém fala nada. Eu vou no final dizer qual é a tese que eu penso sobre isso. E aí vem a preocupação. Por que não devolve os ônibus para o governo federal? Olha, é um comodato, não tenho condição de cuidar, estou mandando aí para Brasília, me dá o endereço onde eu entrego. Ou foi em Salvador, você, olha, estou devolvendo os ônibus para Salvador. Não, é o patrimônio do povo brasileiro sendo dilapidado de forma vergonhosa. E ninguém fala nada. Essa é a grande preocupação. Se formos seguir nessa seara, e isso me preocupa, nós vamos encontrar outras formas de patrimônio em Ilhéus totalmente abandonadas. Não vou citar do Castro Alves. Não vou citar do abandono da cultura de Ilhéus. Não vou citar, porque senão nós perderemos aqui o programa inteiro para cuidar disso. Este mês de julho é um mês especial, o mês que passou. O Fundeb teve uma alta de 34% dos seus recursos passados aos municípios. E o que é que você espera quando você tem alta do Fundeb? Ilhéus vai gastar este ano algo em torno de 180 milhões com a educação. Eu vou repetir para você que mora no distrito, bairros povoados, você que mora na Tapera, que nós falamos hoje, você que mora no Nelson Costa, na Zona Sul, no Vilela, Solobrinho, Ilhéus vai gastar com a educação esse ano algo em torno, um pouco mais ou menos, de 180 milhões de reais. Aí você vai para onde? Aí eu vou para o IDEB. Eu prefiro não citar o IDEB aqui, por respeito a todo mundo que envolvido, inclusive por respeito a mim mesmo também, que eu também sou responsável como cidadão. Os 180 milhões que Ilhéus gasta com educação por ano não tem correspondente no resultado. Alguma coisa está errada. Os professores estão nas salas de aula? Sim. São qualificados? Sim, a grande maioria é qualificada. Mas se você não tiver gestão, se a Comissão de Educação da Câmara não fiscalizar melhor, e olha que quem está na Comissão de Educação da Câmara, se não me engano, são três craques, viu? São craques que eu conheço, são vereadores que têm condições de fazer isso, são craques no assunto da educação, direto ou indiretamente, porque tem muito conhecimento do assunto. Mas também é preciso informar que a sociedade, enquanto partícipe desse processo, enquanto pagador de impostos, tem a obrigação repito, a obrigação de fiscalizar. E a imprensa também. Eu estou do lado de cá na imprensa. Tem um curso, tem um DRT de rádio. Cabe a mim também cobrar. Qual é o resultado que nós estamos tendo na educação de Ilhéus? Então, quando nós questionamos de Ilhéus as questões do Simples Assim, nós estamos dizendo o seguinte: nós queremos que a gestão entenda que não é simplesmente produzido matéria publicitária que nós vamos ter os resultados educacionais. Eu disse em uma rede social a semana passada que ser bom advogado não produz bom gestor. Ser bom médico não produz bom gestor. Ser bom engenheiro não produz bom gestor. Ser comunicador não produz bom gestor. Ser encanador eletricista não produz bom gestor. Ser economista ou contador também não produz bom gestor. O que produz bom gestor é ter a capacidade de entender que a gestão pública ela tem alguns precedentes. Primeiro, saber ouvir. Que lá no morro, lá na periferia, lá no distrito povoado, a pedra só dói com quem está com ela no sapato. Se eu sei ouvir as pessoas, e mais que isso, se eu coloco pessoas capazes e comprometidas, eu vou gerir, eu vou gestar boas leis orçamentárias. Fora isso, não vai acontecer nada. E é isso que acontece hoje em Ilhéus. Quem fez esse orçamento público? Uma, duas audiências apenas? Quantas pessoas da periferia foram consultadas? Chega de fazer audiência pública no centro da cidade. É preciso que essa audiência vá para onde o povo sofre, para o Vilela, por Nossa Senhora das Vitórias, por distritos, por Salobrinho. Banco da Vitória continua sendo os piores índices de IDH de Ilhéus, e não tratar disso no futuro próximo. Então, gestão pública é simples assim? É, quando eu quero fazer com qualidade, com eficiência e com muita responsabilidade. Então, quando a gente cita essas coisas, sem citar nomes, nós não estamos mandando recado, nós estamos dizendo que é possível sim fazer gestão pública com planejamento e projetos, mas com responsabilidade, que Ilhéus hoje não tem.
Beleza, muito obrigado aí, professor Joaves, por esse esclarecimento no nosso Simples Assim. Deixa eu aproveitar para mandar um bom dia aqui para a minha querida amiga Goinha, curtindo a gente desde cedinho. Ela estava aqui curtindo Mais Saúde com a doutora Nayana Badaró e também com nossos Vinícius. Ela disse aqui, ó, é bom demais acordar ouvindo a Gabriela FM, beijos no coração e um abraço a todos vocês. O Antônio Melo de Vila Cachoeira também curtindo a gente. Bede, vamos de colo-colo, olha aí, ó, vai ficar na geral, viu? Vamos para a AFC receber a torcida de Porto Seguro, recepcionar, que nos receberam muito bem, a torcida do colo-colo em Porto Seguro, beijos, Zane do Furo e a torcida organizada do colo-colo. Valeu, Zane, obrigado pelo seu carinho, obrigado também pela sua participação, hein? E seguindo em frente também com o nosso Papo e Gestão desse sábado, chegou a hora, sabe de quê, meu querido professor Joabes? Chegou a hora do Nota Máxima, então chega pra cá, viu?
Agora, no Papo e Gestão, saiba que merece nota máxima.
Pois é, Renatinho Bede Boi, vamos pro Nota Máxima. Eu não poderia dar uma nota máxima diferente hoje, até por respeito à história. É um clube anterior à década de 50. Eu me lembro que eu encontrei documentos do Colo-Colo de 1948, quando nós montamos uma comissão especial na Câmara, na época eu era presidente, e colocamos lá a ex-vereadora Ana Margarida para fazer um trabalho gigantesco, que eu considero histórico, de reorganização da estrutura no que diz respeito a todo o arquivo histórico da Câmara Municipal. Foi um trabalho belíssimo, ficou tudo arrumado, tudo pronto, tudo organizado, e eu não sei como é que se encontra hoje, mas eu me lembro que é uma coisa com muita qualidade. Então, nossa nota máxima vai para o Colo-Colo de Futebol e Regatas, que está perto aí de ser mais uma vez campeão baiano da segunda divisão, né? Para a alegria dos torcedores, Ilhéus vai ter dois clubes na primeira divisão, é um fato histórico, nós já tivemos três lá atrás, vamos ter dois agora. Eu digo mesmo que depois de Salvador, a capital do futebol é Ilhéus. A capital do futebol do interior no ano de 2025 será a nossa São Jorge dos Ilhéus, a nossa bela capitania na direção do 500 anos. Então, nota máxima para o Colo-Colo de Futebol e Regatas.
Pois é, então todo mundo respirando hoje, hein? A cidade respira Colo-Colo, todo mundo só fala no Colo-Colo. E todos estaremos juntos no estádio Mário Pessoa contra o time de Porto Seguro. É, lembrando que esportivamente, porque a torcida do Colo-Colo aqui, inclusive, já disse que vai estar recebendo com o maior carinho, tá? A turma aí de Porto Seguro, num almoço bacana. Então, parabéns, parabéns pela atitude de cada um de vocês. Depois do nota máxima, chegamos ao nota mínima, não é isso, professor? Chega pra cá.
Renatinho, a nossa nota mínima de hoje foi mudada de ontem pra hoje. Eu ia dar nota mínima aos equívocos que eu vi em algumas palavras colocadas nos superblogs por alguns entrevistados. No entanto, a pedido, nossa nota mínima vai para o estacionamento da Avenida Baitaba. Não é de hoje que as pessoas, comerciantes, feirantes, pessoas que passam ali, que transitam por ali, compradores, consumidores central, se queixam da questão da Avenida Baitaba. Essa é uma avenida sem solução, é uma avenida que não tem um planejamento para estacionamento, não tem política direcionada para isso no local, então a nota mínima vai para o governo municipal, que não encontrou ainda uma solução para o estacionamento na Avenida Baitaba nos finais de semana.
Ok, e a gente não para de trazer informações aqui no nosso Papo e Gestão deste sábado gostoso, hein? Só brilhando aqui na terra da Gabriela. E agora, chegou a hora dos momentos mais esperados do nosso programa. É o hipocrisia.com, né, professor?
Chegou a hora do hipocrisia.com.
Não tinha uma hipocrisia de hoje. Ele é uma hipocrisia técnica. Saiu o resultado do Índice de Desenvolvimento Humano 2023 do nosso país. E esse índice trata de algumas questões interessantes, como a questão da longevidade, da educação, da renda, da profissionalização, enfim, esses dados sociais que são fundamentais na construção do desenvolvimento de um país, de um estado, de um município. O Índice de Desenvolvimento Humano do Brasil é 0,759. Pois bem, somente 19,8%, menos de 20% dos bairros e distritos de Ilhéus estão dentro do índice brasileiro, da média brasileira, melhor dizendo. Isso significa dizer que 82,2% dos bairros e distritos de Ilhéus possuem renda menor que 0,759, que é o IDH nacional. E pasmem, Banco da Vitória tem um IDH de 0,549. É o pior de Ilhéus. Importante bairro de Ilhéus, importante posto de escoamento, por onde passa milhares de carros mensalmente. É um bairro de Ilhéus, que é um bairro para ser próximo, que deve ter apoio da administração pública. É um bairro que tem o pior IDH de Ilhéus, que é 0,549. O que é que isso quer dizer? Que mesmo Ilhéus, com todos esses 760-800 milhões, não está propiciando ao nosso povo o desenvolvimento humano compatível com a média nacional. Não estou dizendo, não estou pedindo a mais alta ou a média. Não, nós não estamos nem na média. E vou lhe dar um exemplo mais. A posição de Ilhéus é de número 28 de 417 municípios da Bahia. Mas nós não estamos entre os 15 maiores municípios da Bahia em arrecadação, entre os 10, 15? Não era para a gente estar também entre os 10, 15 da melhor qualidade de vida e desenvolvimento humano? Ora, é desproporcional entre o que a gente arrecada e o resultado que essa arrecadação propicia ao nosso povo. No Brasil, a realidade de Deus é ainda pior. Nós somos o município número 1921 de 5.570. O recurso que chega a Ilhéus não está tendo a gestão técnica de qualidade para dar o resultado que o nosso povo precisa. Até porque nossa saúde é uma das piores do Brasil. Então, quando a gente fala em dados, não há contraponto, não há oposição, não há contraditório em relação a dados. Os dados são esses e os dados são terríveis. E o desafio da gestão municipal de Ilhéus é grande. Transformar os 800 ou 1 bilhão que está por vir nos próximos anos efetivamente em ações socioeconômicas que propiciam ao nosso povo uma melhoria do índice de desenvolvimento humano. O que não está ocorrendo? Então, esses dados que vale a pena ser analisados merecem a nossa especial atenção. Vou dar agora alguns exemplos de bom uso de dinheiro público. O Colégio Militar de Manaus acaba de ser indicado como um dos melhores do mundo em educação. Epa, Manaus, lá no norte do Brasil, com bem menos recursos que a realidade de alguns outros estados. O que é que está acontecendo? Ah, é simples. Gestão. Se eu tenho professores de nível, como Ilhéus tem, se eu tenho educadores com boa formação e não tenho gestão da educação, nada resolvido. Mas eu vou mais adiante, vou repetir isso. Se eu tenho bons professores e não tenho gestão e tenho uma família ausente da escola, não tem como resolver. Então é preciso que a gente volte a colocar a família dentro da escola para discutir as questões pertinentes da educação, entender essa realidade social desse povo, entender a dificuldade desse povo e fazer a adequação necessária para melhorar a nossa educação. Mas eu vou mais longe. Ceará. Ceará hoje é o maior índice de aprovação do Instituto de Tecnologia da Aeronáutica do Brasil. Mas é o Ceará, no Nordeste? Como? Estou dando dois exemplos aqui estranhos. Não deveriam ser exemplos de Santa Catarina, ou Rio Grande do Sul, ou até de Goiás? Não. Está sendo exemplo de estados pobres, onde apresentam realidade educacional bem acima da nossa. Quando a gente luta por um Ilhéus com melhor qualidade na educação, não pode vincular isso apenas aos desafios do professor em sala de aula. Até porque ele tem pouca segurança nesse aspecto. Esse desafio tá sempre aliado aos pontos que eu coloco. O tripé: família, gestão e educador. Hoje só tem um educador e eu espero que a gente um dia ele possa ser exemplo, como é Manaus, como é Ceará. E lembrando que eu já disse aqui anteriormente, na área de segurança, conquista. Aqui pertinho, ó. Eu dei um exemplo distante de Manaus em um aspecto, demos um outro exemplo do Ceará, mais próximo um pouco, e agora o mais próximo em conquista. Essa é uma das cidades mais seguras da Bahia. Um dos melhores índices humanos para se desenvolver em progresso social. Será que não tem uma relação direta com a responsabilidade da gestão pública? Será? E agora saiu um dado interessante, e agora, até agora eu estava falando de gestão, mas agora é um dado interessante sobre política. Olha o resultado desse índice que a Datafolha levantou. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Recife. E aí pergunta ao povo: você é de direita? Você é de centro? Você é de esquerda? Você é de centro-esquerda? Você é centro-direita? Ou não sabe? Pois bem, em São Paulo, 26% dos entrevistados se declararam de direita, 24% se declararam de centro e 20% se declararam de esquerda. De centro-esquerda, 11%. De centro-direita, 10%. Eu quero que vocês prestem atenção aos números, que vejam como são muito parecidos. Quando foi para o Rio de Janeiro, 26% se declararam de direita, 24% de esquerda, de centro, 19% de esquerda, de centro-esquerda, número deu 12%, de centro-direita, 10%. Não sabe, não responderam. 8, como foi 8 no anterior. Quando chega em Belo Horizonte e você fala: quem é de direita? 28%. Quem é de centro? 23%. Quem é de esquerda? 18%. Quem é de centro-esquerda? 9%. Quem é de centro-direita? 14%. Não sabe, não respondeu. 9, 8, 8, estamos na mesma. Quando chega em Recife, aí eu fiquei um pouco assustado, que ela tem uma tradição do PSB, o meu partido, de dominarem. Quando pergunta quem é de direita, lá bateu 35%. Quando perguntaram quem é de centro, 20%. Quando perguntaram quem é de esquerda, 22%. Quem é de centro-esquerda? 8%. Quem é de centro-direita? 11%. Não sabe, não respondeu 5%. Olhe a importância disso. Quando você junta isso, está mais ou menos equilibrado. Uma pequena vantagem técnica para a direita, mas no fundo o Brasil está dividido entre aqueles que se colocam de direita, mais à direita, ou à esquerda, ou um pouco mais à esquerda. Isso é importantíssimo, essa pesquisa, que ela traz um dado importante para a reflexão: a democracia. Já pensou se fosse 90% a 10%? Você tinha um domínio Quando você tem esse equilíbrio, é que a democracia está se estabelecendo, ela está ganhando força, as pessoas estão podendo se posicionar ideologicamente. Isso é muito bom. E também tira a possibilidade de um domínio absoluto de qualquer dos lados. Eu sempre digo, não sou de direita nem de esquerda, eu sou normal. Eu quero dizer com isso que o meu partido hoje é Ilhéus e o Sul da Bahia, e é uma opinião mais pessoal. Então, esse resultado traz a reflexão de que um país bem dividido na sua ideologia, nos seus pensamentos, nas suas reflexões e nos seus posicionamentos, é um país construindo uma democracia sólida. É isso de hoje para o hipocrisia.com.
Bacana, professor, e o nosso papo em gestão não para. A gente vai agora para as suas conclusões finais deste sábado.
Obrigado, Renatinho. Obrigado, ouvinte da Gabriela. Estamos encerrando aqui mais um programa. Mas sábado vem tem uma bancada aqui com alguns convidados, como fizemos isso no sábado passado, e foi muito importante. E só aqui, Renatinho, lamentar profundamente, lamentar mesmo. Eu queria que nós fizéssemos um minuto de silêncio hoje pelo acontecido ontem em Vinhedo, no interior de São Paulo, onde 62 brasileiros morreram em um trágico acidente aéreo, um dos maiores da nossa história, e que lamentamos muito, e o nosso sentimento a todos os familiares. Então, o nosso encerramento é de tristeza pelo que ocorreu ontem no município de Vinhedo, estado de São Paulo.
Muito bem, por aqui a gente finaliza mais edição do Papo e Gestão neste sábado, prometendo voltar no próximo, a partir das 8 da manhã.
Você curtiu Papo e Gestão? Papo e Gestão, um programa informativo voltado para gestão e administração.